Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que vocês peçam sua opinião nos comentários e considerem nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
DN Premieres, o programa de lançamentos de cinema e indicações que não dão problema. Neste programa estão
Edson Oliveira,
Thiago Miani, o Serial 101,
Vinícius Schiavini.
Esse é o DN Premieres, o programa que traz as estrelas de cinema até você, sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira.
Olá, crianças.
E os comentários impertinentes de Thiago Tomás Miani.
Essa semana tá fraca, hein, Jesus?
Ah, essa semana. Essa semana. Tava, porque as outras semanas só saiu filmão.
Nossa.
O Edson.
Sim.
Veneza, do Miguel Falabella. Faz muito tempo que estreou.
Cara, eu lembro desse filme ser falado durante a quarentena.
Porque eu tô vendo vários cinemas agora anunciando que estão passando Veneza.
Será que ele ganhou algum prêmio no estrangeiro, alguma coisa assim?
Não. Esse filme aqui ele é de 2019 e teve várias datas de estreia anunciadas. A última em abril. A última em abril ainda falando assim, com estreia adiada por causa da pandemia.
Então deve ter saído finalmente.
É, eu vi pôster, horário de sessão, eu fiquei, ué, quando que saiu esse filme? Estranho, né? Mas vamos com os filmes que estreiam no dia 17 de junho de 2021. A Boa Esposa em um Bairro de Nova York e Mate ou Morra.
Sabe que na verdade não são três filmes, é apenas um filme de 6 horas, nós fomos enganados, e o nome do filme é Mate a Boa Esposa em um Bairro de Nova York ou Morra.
Temos o título do programa.
O Eto já acabou com a gente hoje.
Peraí, vamos começar aqui com A Boa Esposa. O filme é do Martin Provost. No elenco nós temos a Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Levosque. Esse filme aqui é uma comédia de 2019 e é o filme francês obrigatório da semana.
Saudade que eu tava de ouvir o hino francês, eu nem pensei que eu ia dizer isso.
O Vinícius quer ouvir a Maristela, é isso mesmo?
Maristela, Marceleza.
Marceleza, mas quanto tempo que a gente não ouve o hino francês, cara?
Olha, eu vou te falar que faz tempo aí.
Esse ano acho que é a primeira vez. Pô, cara, eu tô emocionado agora, cara.
Pô, velho, eu não esperava que tudo aconteceu.
Meu Deus,
tá exagerando, cara.
As coisas estão voltando ao normal. Você sabe que as estreias fracas das últimas semanas juntando a genquidão, porque tá vindo a Viúva Negra aí, né?
Uhum.
É bem padrão nessas épocas. Mas vamos lá. O filme A Boa Esposa é o seguinte, ele se passa nos anos 60, na França, evidentemente, e fala de uma escola na Alsácia, que é uma escola para mulheres, na verdade não é para mulheres, é uma escola para jovens, para que elas se tornem esposas perfeitas. Sim, é uma escola que forma donas de casa. Detalhe é que essa escola realmente, não essa escola, mas esse tipo de escola realmente existiu, tá? Esse é o primeiro ponto. O começo do filme já explica que o filme vai começar falando, né, sobre essas escolas. Isso é a abertura do filme, tá? Ele fala sobre essas escolas que eram espalhadas pela França e já termina essa explicação inicial dizendo que o filme vai culminar com a Revolução Estudantil de maio de 68. Então você já começa o filme sabendo que vai acontecer. Lembrando de novo que é uma comédia. Então o que eles fazem? Eles mostram essas escolas, mas vamos dizer assim, com um ponto de vista dos dias de hoje, entendeu? Então mostram as escolas, as meninas aprendendo a espanar, a varrer o chão, a usar o tom de voz certo. Só que, embora tudo que seja explicado é o que acontecia, você vê isso de uma maneira meio sarcástica, sabe? Tipo, como eu disse, é um olhar dos dias de hoje. Se eu olho e falo assim, meu, é um absurdo que isso existisse. E aí, bem, a escola, né, que é o centro aqui da trama do filme, ela é dirigida pela Juliette Binoche e pelo marido dela. Só que aí, é a Juliette Binoche como diretor, o marido também como diretor, você tem a professora e uma freira. Só que o que acontece? O marido dela morre do nada, tem uma morte repentina. E aí ela descobre que a escola estava cheia de dívidas. O marido, na verdade, estava cheio de dívidas. Então elas estão ferradas. E o que elas vão fazer? Elas vão começar a se virar da maneira que podem, né, para manter a escola e tudo mais. Então é uma coisa assim, vai falar do feminismo pra caramba, e dentro dessa fala de falar sobre feminismo, você vai entender o quanto ele é importante. Por exemplo, ela abrindo uma conta de banco, está no trailer, ela abrindo uma conta no banco e o gerente falando assim, não, a senhora pode abrir, ela explicando que ela não tem uma conta, né? E o gerente fala, a senhora pode abrir uma conta no seu nome? E ela, peraí, eu vou ter um talão de cheque com o meu nome? Ele, sim, a senhora pode fazer isso. Por outro lado, ela vai dirigir. E ela nunca dirigiu, porque dirigir carros é coisa para o homem, não para a mulher, entendeu? Então, o filme inteiro, ele vai mostrando essa situação de não deveriam existir, né, separação em determinadas coisas do que o homem faz e o que a mulher faz. Tanto que tem uma parte no filme que um cara tá interessado nela e ela fala que ela não tá interessada em servir nenhum homem mais, e o cara fala assim, mas eu sei lavar roupa, sei até cozinhar. Ela, peraí, você cozinha? Só vamos pensar aqui, vamos discutir melhor o assunto.
Acabou de ficar mais interessante, né?
É, exatamente. E não só as mulheres, as mais velhas, como também as alunas, né, começam a ter pensamentos mais progressistas, vamos dizer assim. Então é isso, o filme é uma comédia, ele tá bem feito, né, principalmente levando em consideração a época retratada, mas mostra assim, detalhe, o filme não é detalhado, tá? O filme ele é bem arquetípico mesmo. É só pra dizer assim, ó, existem essas escolas, nós vamos fazer piadas com relação a essas escolas. Existe o movimento estudantil, existe o movimento feminista, e nós vamos fazer piada em cima disso. Basicamente é isso. Não são piadas menosprezando os movimentos, tá? Como eu disse, são piadas assim que mostram os movimentos como eles realmente são, mas visto do ponto de vista de hoje, acaba parecendo piada.
Me dá a leve impressão de que teria um tom, é como do trailer, né? Teria um tom, sei lá, Loucademia de Polícia, né? Que o Loucademia de Polícia, ele zoa tudo que um policial de fato precisa fazer. Tem aquela cena, por exemplo, da eu agora esqueci o nome daquela policial que é negra e baixinha, que ela tá dirigindo o carro e na verdade é só o cara do lado fazendo todos os sons, ela nem sai do lugar. Então, sim, o policial teria que aprender a dirigir um carro, né? Só que ele sacaneia isso. Então, provavelmente é isso. Ah, aprendam a espanar e ver como isso é ridículo, porque não precisa. Vamos fazer uma piada sobre isso, né? Já passou essa fase. Pelo menos deveria ter passado.
Sim. Ó, só pra constar, a personagem do Academia de Polícia, que tem a voz fininha, é a Laverne.
Ah, obrigado. Eu não lembrava.
Eu só lembro porque ela morreu recentemente.
Ah, não sabia.
Ela tava com 73 anos, já morreu no começo do ano.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Bom, vamos ao próximo filme, que é Em um Bairro de Nova York. Direção do John M. Chu. O roteiro é da Kiara Alegria Utz, sendo que o roteiro do filme é baseado no roteiro original do Lin-Manuel Miranda, esse cara que tá em todas, né? Que é o cara que criou Hamilton. E ele, né, é o roteirista da peça de teatro na qual se baseia esse filme. No elenco nós temos Anthony Ramos, Leslie Grace, Corey Hawkins e a Stephanie Beatriz, de Brooklyn Nine-Nine, e o Jimmy Smith e o próprio Lin-Manuel Miranda, que faz uma pontinha. Esse filme aqui é um romance musical, filme americano de 2021. Basicamente, é uma história contada, todo filme é tudo musical, mas é um cara contando a história, um latino, contando a história de um bairro chamado Heights, né, Washington Heights. Inclusive, o título original do filme é In the Heights. E ele fala das pessoas que moram, é um bairro latino, das pessoas desse bairro e o modo como essas pessoas impediram que o bairro fosse, vamos dizer assim, demolido, né? Porque a questão ali é uma empresa que quer desalojar todo mundo e, sei lá, transformar o bairro num estacionamento gigante. E então você tem a história de várias pessoas, né, desse bairro sendo contada através de música. Meu, e a música moderna, tal, tá bem legal, tá bem feito pra quem curte musical, né? É aquela coisa bem o que o Lin-Manuel Miranda já faz, né, em outros trabalhos e que tem feito sucesso pra caramba.
Bom, o cara só fez Hamilton, né?
Não, ele tem trocentas peças na Broadway.
Você entendeu? O cara é bom, ele só fez Hamilton. É, tipo, é provavelmente a peça mais famosa musical da história por dos ingressos da tapa. Você conseguiu um. É isso, ah, que eu falei. Eu não tô diminuindo, cara. Eu sei que ele é muito bom.
Cats ainda é maior. O único problema é que o que o Lin-Manuel Miranda faz no teatro dá pra levar pro cinema sem você ficar constrangido.
É. Ok, não tenho argumento quanto a isso. Acho que ninguém no mundo tem, na verdade.
E olha, eu vou falar, eu tô louco pra ver esse filme. Desde que saiu o primeiro trailer, né? Ele tem uma vibe muito legal. Entre os latinos, tem brasileiro, porque sim, a bandeira do Brasil aparece. E no elenco tem a Melissa Barreira. Melissa Barreira, que fez uma série chamada Vida, em que ela e a irmã têm que cuidar do bar que foi da mãe, porque querem comprar pra derrubar o bar e tudo no bairro latino. Enfim, vocês já entenderam.
É, algo me diz que esse plot de tipo, vamos salvar nessa casa porque tem empresa querendo demolir o bairro é meio comum, hein?
Sim, sim. Sim.
Só suspeito isso.
Agora, a minha pergunta, porque tem nesse elenco tem o Corey Hawkins. A minha pergunta é, quando é que ele vai voltar pra The Walking Dead? Que o personagem dele sumiu na sexta temporada? Nós estamos indo pra décima primeira e ele ainda não apareceu de novo.
Me fez lembrar quando o Glenn desapareceu, ficou 3 episódios desaparecido, lembra?
É que o pessoal achou que ele tinha morrido, né?
É, porque ele é cercado por zumbi, fecha o episódio, passa mais 2 episódios sem ele aparecer e sem voltar na história, e no terceiro episódio aparece, volta, né, pra história do ponto que tava. Ah, o Vinícius falou que tá entusiasmado pra assistir esse filme, mas você pretende ir ao cinema?
Não, peraí.
Calma, tô entusiasmado, mas não exagera, né?
Calma.
Então eu tenho que dizer que esse filme aqui é distribuído pela Warner Bros. E, sim, vai ter lançamento simultâneo na HBO Max.
Não, mas o HBO Max logo vai morrer, né?
Sim, mas isso significa que no dia seguinte tá no torrent.
No dia seguinte? Se movia até antes.
Era que é no dia seguinte já com a legenda toda certinha.
Ah, não preciso de legenda.
Não vai assistir com a mãe.
É, foi alfabetizado em inglês, olha só.
Não, ele dá aula em inglês.
Vocês estão matando uma das piadas do Brasil.
É uma carteirada a mais.
Exato.
Foi alfabetizado em inglês. Não, eu alfabetizo em inglês. É igual o cara que fala assim: eu tive que faltar numa aula de karatê só pra tirar satisfação com você. Aí o outro fala: ah, é? Você tá aprendendo karatê? Não, eu dou aula. Vamos ao último filme?
Vamos.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
O último filme é Macho ou Morra. Péssimo título para The Boss Level.
Puta que pariu!
Eu nunca suporia que esse é o título original dessa coisa.
A direção do Joe Carnahan. No elenco nós temos o Frank Grillo, Mel Gibson, a Naomi Watts, Annabella Wallis, o Kim Young e a Michelle Yeoh fazendo uma ponta. O filme é um misto de ação, suspense, ficção científica e eu diria comédia também. Produção norte-americana de 2021. O filme acompanha o Frank Grillo, que faz o Roy Pulver. Ele é um ex-qualquer coisa do exército e ele está vivendo o dia da marmota. Inclusive, o filme já começa com ele no meio do looping, né? E detalhe que o filme é narrado em off por ele, então é mais fácil acompanhar. Um detalhe importantíssimo sobre esse filme é que nos Estados Unidos ele não foi lançado nos cinemas, porque lá ele saiu pelo Hulu. O filme estava pronto, apesar que está como 2021, o filme estava pronto, não tinha expectativa de cinema, o Hulu comprou e lançou por lá. Agora, Brasil, né? Brasil, a Imagem Filmes está distribuindo, porque sim. Bom, aí o que acontece é o seguinte, todas as manhãs ele acorda, às 7 da manhã em ponto, e nesse exato momento alguém tenta matar ele. E na verdade, durante, não vou dizer assim, a princípio não é o dia inteiro, durante boa parte da manhã tentam matar ele, porque até metade do filme ele não consegue passar de meio-dia e 47. Meio-dia e 47 ele é cercado por um monte de assassinos e ele morre. E não importa o que ele faz, meio-dia e 47 ele morre. Então, isso aqui é como se fosse naquela história do jogo.
Eu já vi esse filme.
Sim, eu também já vi esse filme.
É literal, é o filme lá do Tom Cruise, o No Limite da Manhã, que é baseado naquele mangá japonês, né? Tudo que você precisa fazer é matar. É exatamente isso, é o cara acordando, tem uma biela fora e ele vai passando o nível. Então você vai acompanhando ele várias e várias tentativas pra passar a porra do nível do videogame.
Sim, então, o detalhe é que, vamos dizer assim, imagina que é um jogo de videogame e você tem uma linha definida, né? Você tem a quest principal que você tá fazendo. No caso do Frank Grillo, ele só consegue, entre aspas, sair desse looping, né? Ou pelo menos ampliar o tempo dele, quando ele resolve fazer, entre aspas, a side quest. Porque ele fica o tempo todo tentando impedir que seja morto. Até um dos loopings em que ele se pergunta como está o filho dele. E no ato de ver como é que tá o filho dele, ele percebe que algumas coisas mudam. Mas o filme, ele é bacana, como eu falei, né? É ação, tem essa parte de ficção científica por conta do Dia da Marmota, no efeito Dia da Marmota. Tem muito de comédia, porque o jeito como é conduzido o filme é só rindo mesmo. Mas ele tá, acima de tudo, bem feito. E a história fecha de um jeito bacana também, sabe? Ele é bem explicado. Você entende o que tá acontecendo com ele. Não é alguma coisa simplesmente jogada.
Uhum. Isso é bom. É, isso eu quero assistir também. Vou baixar Torrentinho.
Esse já tem até no top 10 filmes.
É, mas esse eu vou baixar sem legenda, porque esse minha mãe não vai querer ver.
Sem legenda.
Poderoso, hein? O meu mordomo do Letterboxd.
Assista sem medo. Nós vimos e você deve ver também.
Assista sem medo é o quadro em que cada um de nós indica um filme para você assistir na sua residência. E hoje eu decidi trazer dois filmes, duas opções. Um deles, o meu pai me levou para assistir no Cine Vitória, que tinha no centro de São Caetano. E o outro, eu fui com amigos assistir no Shopping São Caetano do Sul, acho que era esse o nome, que ficava na Goiás, que era o shopping da galerinha jovem. Aí eu ia lá com os meus amiguinhos e fomos assistir. Então, eu quero saber qual vocês preferem, o que eu fui assistir com o meu pai ou o que eu fui assistir com os meus amigos.
Qual deles a gente vai ser preso ao comentar?
Nenhum.
Então bota os amigos, quero ver o que os amigos do Vinícius gostavam.
E você, Ed?
Vai de amigo também.
Então, olha só, no elenco nesse filme, eu falando ali que vocês já vão saber, quer dizer, o Edson vai saber, o Miane não vai ter ideia.
Às vezes não.
Eu não sei de nada, velho. Eu já assumi que eu não sei de nada.
De 1997, com direção de Dennis Duggan, e eu não tô falando do Demolição Amigo do Capitão América, no elenco nós temos Chris Farley, Robin Shaw, Chris Rock e Nicolette Sheridan. Eu estou falando de Um Ninja da Pesada.
Ninguém bate no meu irmãozinho. A frase favorita do meu filho.
E com detalhe que o filme tem esse nome em português, Um Ninja da Pesada, porque o original é Beverly Hills Ninja, sendo que Um Tira da Pesada era Beverly Hills Cop.
Sim.
Só isso já merece palmas. Mas, pra quem não sabe, pra quem nunca viu esse filme, um bebê é resgatado depois de um naufrágio por um clã de ninjas guerreiros, mas o Haru, que é o Chris Farley, ele não é bem assim o cara mais habilidoso.
É porque tem uma profecia de que um ninja é branco.
Ia ser o maior de todos os ninjas da história, né?
O tempo mostrou que não era ele.
E aí, o Chris Farley, que é o famoso gordinho que não é o John Candy, vai para Beverly Hills. E aí, o Robin Shaw, que é o Gobei, que é o habilidoso, afinal, é o Liu Kang, ele vai meio que ajudar o irmão, né? Afinal, ele sabe que o irmão tem uma grande habilidade de se meter em problemas. E esse elenco tem uma curiosidade, tá? Eu falei do Chris Farley, eu falei da Nicolette Sheridan, do Robin Shaw. Tem o Chris Rock. Aí,
ainda comecinho e tal, mas é um papel com fala e tudo mais. No elenco não, tem o Will Sasso.
Oi. Papel com fala, não. A ninja? Are you a ninja?
É o lendário Black Ninja, cara. Ele é o lendário Black Ninja.
Tem o Will Sasso no elenco. O Will Sasso que fez até os Três Patetas mais recente. E tem François Chau. François Chau é aquele cara dos filmes da Dharma no Lost. O cara sem braço.
Sim.
Até ele tá nesse filme. Mas assim, ó, que filme divertido, tá? Que filme sensacional. Eu conheço uma pessoa que não gostou do filme quando assistiu. O Chris Farley. Ele detestou o filme.
Bobeira. Ele foi o do... como é que chama? Além de tudo, ele foi o coordenador dos dublês do filme.
O Chris Farley?
Sim. Jesus. Esse era um talento que o pessoal não conhecia. Não é que não conhecia, né? O pessoal olhava e falava, não pode ser. Mas o Chris Farley também era coordenador de dublês. E ele fez trabalho no Beverly Hills Ninja.
O que dá uma pena é saber que o Chris Farley morreu, menos de um ano depois do lançamento desse filme.
Sim, overdose.
Esse filme saiu no comecinho, né, de 97, e ele morreu em dezembro de 97. Uma pena, ele realmente era um baita de um ator. O filme é um sarro, mas... né. Vai lá assistir. Eu fui assistir com os meus amigos, tínhamos 12, 13 anos de idade. Aquela época, vou no cinema sem meus pais! Que maneiro! Aquela época, merda. Então, e tinha um shopping no centro de São Caetano, que ele era meio estranho, porque os andares, eles não eram todos no mesmo nível. O que que eu quero dizer? Você tava no térreo, e de repente você tinha que subir uns 4 degraus, e aí quando você olhava, você ainda tava no térreo. Você ficava, como que isso é possível? O cinema era um andar à parte, e onde você saía da sala do cinema, tinha meio que um vão que você via até o térreo. E ele era o quarto andar. Era muito, muito engraçado aquele shopping.
Quero se lembrar de duas coisas. Do shopping Pátio Paulista, porque dependendo de onde você vai, você pega o elevador não te leva ao lugar que você precisa.
Sim.
Bem louco isso. E outra coisa, quando você falou de shopping São Caetano, e que achou o shopping estranho, você deve ter um monte de Caetano cantando, eita, 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 eita. Dentro do shopping.
Não, mas olha...
Inclusive o Malcolm Tux uma vez se perdeu dentro do shopping do Pátio Paulista.
É fácil se perder lá, viu?
É que ia ter um evento. Qual que foi o evento? Eu fui na semana da Campus Party e era a despedida da namorada do... Caramba, qual é o nome dele?
Do Smoke?
Do Smoke, isso mesmo, Rafael Smoke. Ela tava indo pros Estados Unidos e ele falou, vai ser no restaurante tal e não sei o quê. Meu, quem disse? Eu cheguei lá e me perdi completamente, né? Quem disse que você conseguia chegar no restaurante? Porque ele era no quarto andar, você pegava o elevador e o elevador não te deixava no quarto andar. Quer dizer, deixava no quarto andar, mas era como se fosse outro bloco. Você não chegava no lugar que você precisava. Então você tinha que pegar o elevador até o terceiro e do terceiro você pegava uma escada. Aí você chegava. Aí...
Nós estamos falando de um shopping que tem duas redes de cinema e nós estamos falando de um shopping que tem a peça de alimentação no penúltimo andar e o McDonald's fica no subsolo.
Sim, tem isso também.
Alguém cometeu algum erro muito grave de projeto. Muito grave. Não foi pouco grave, não. Foi muito grave.
Ele só não perde pro Shopping Light, que o Shopping Light é fenomenal. O Shopping Light você consegue entrar, mas sair sem se perder é uma arte.
Então fizer direito, né, velho? É o literal templo do capitalismo.
Não, mas é que o Shopping Light tem esse nome porque ele não era um shopping, era o prédio da Light, depois Eletropaulo. Então, imagina que ele é um prédio, sabe, um prédio cheio de salas, com atendimento ao público e tudo mais? Então, essas salas viraram lojas.
Eu entendi então por que tem a arquitetura confusa. Porque aquele negócio, você tá no guichê 2, tem que ir pro guichê 348 pra poder encaixar não sei o quê. Então, claramente, foi planejado pra acontecer desse jeito.
Ele é realmente um labirinto.
Nossa, eu achei um vídeo do Shop Tour mostrando o shopping São Caetano. E foi lá também que eu joguei pela primeira vez Street Fighter 2 Turbo com os personagens novos. DJ, Fei Long, Kami e Thunderhawk.
Uau, jogado.
Thiago Miani.
Eu. Vamos ver aqui, pessoas. Assim, o elenco elenco que o filme que eu escolhi não tem ninguém relevante. Scott Adkins, Ryan Potter, Danielle Henlicke, T.J. Miller, Jamie Chung, Damon Watts Jr., Genesis Rodrigues, James Conroy, Maya Rudolph e Alan Tudy. Ou seja, basicamente você não vai reconhecer ninguém porque é um elenco de dubladores. Estou falando da animação do ano de 2014, Big Hero 6, ou Operação Grande Herói aqui em português. Sinceramente, eu tava pensando qual filme escolher, eu não tava pensando em nenhum muito interessante ou tal. Eu lembrei, cara, eu gostava daquele filme. É provavelmente uma das melhores animações que eu assisti quando, né, enchei no cinema e tudo mais, aqueles tempos áureos que não voltam mais. Porque era uma história tão, sei lá, simples e direta ao ponto, né? Sem falar que é baseado em coisa da Marvel, que também sempre dá um up no negócio, né? Qual que é a história do filme? O personagem protagonista, Hiro Tadashi, ele é um cara num bizarro século XXI, no qual Tóquio e São Francisco aparentemente viraram a mesma cidade. Não pergunte, é mais inteligente, né? Viraram a mesma cidade de São Francisco, Tóquio, onde a tecnologia evoluiu de maneira a ter milhares de robôs pra tudo que é lado. Inclusive, o irmão dele constrói robôs e ele luta em luta de robôs ilegais. E na tentativa dele de impressionar esse irmão sem ser preso no processo, né? Ele acaba tentando uma vaga na universidade da cidade, construindo robôs em miniaturas que fazem tudo que ele mais ou menos imagina. Ele tem uma tiarinha pra controlar os robôs, mas mais ou menos ele consegue transformar os robôs em qualquer coisa que ele queira, desde que ele consiga imaginar isso. É meio anelo da Terra Verde. E aí o irmão dele é morto numa explosão que tem nessa exibição que ele tá fazendo, e a história se segue pra ele e os amigos do irmão montando um grupo de super-heróis pra vingar a morte do Tadashi, o irmão dele. E é só isso. É super divertido, é super engraçado. Quando eu assisti na época, eu ri pra caramba. Eu gostei tanto do filme que eu fui até atrás de assistir a série animada, que não tem nada a ver com o filme. Aliás, o filme é bem melhor do que a série. É uma pena não ter tido continuação do filme. Alguém além de mim assistiu ou todo mundo já era velho nessa época? Não, menos o Edson, que já era velho em todas as épocas, né? Aí
eu assisti e gostei bastante.
Eu assisti também e gostei bastante. Assisti umas 3 ou 4 vezes esse filme.
Pois é, filme tão legal.
A participação do Stan Lee é muito boa.
Sim, verdade.
Ele é o pai do Fred, né? É. Na série animada ele até tem mais destaque, mas no filme não tem muito tempo pra ele,
infelizmente. Aliás, baseado nos heróis da Marvel.
Sim. Uhum. E aliás, é baseado só no nome, né? Porque nenhum deles tem nada a ver com os personagens em questão.
Até que tem alguns, cara. O Baymax mesmo tá lá.
É, mas o com certeza o WhatsApp não tem nada a ver, né, velho? O negão de dreadlock não é um personagem japonês.
Não, eles deram uma diversificada no estilo visual, mas os personagens são até parecidos.
Sim, eu gostei bastante, achei um filme divertido. Um filme que você pode assistir com a família, que também é muito importante. Esquecer as agruras da vida é divertido, né? E como eu falei, essa busca do Hiro pelo Tadashi, mas ao mesmo tempo, também é uma história sobre que você não pode deixar levar pela vingança. Até porque, eventualmente, descobre que o grande vilão da história está tentando se vingar de um cara também. É a vingança em cima de vingança, e velho, isso nunca acaba, né? Ao momento tem que parar de dizer, não, tudo acabou, né? Até mostra valores melhores de super-heróis do que os filmes atuais que a gente tá vendo. Que o único valor de super-herói é ser uma arma de destruição em massa feita para destruir nossos inimigos.
Edson Oliveira.
Eu vou trazer um filme sul-coreano de 2016, dirigido pelo Jo Sung-hee, ou Sung-jo, que é o mesmo cara que dirigiu, entre outras coisas, Nova Ordem Espacial, que tá na Netflix, né, que é desse ano. E o filme que eu vou trazer é The Phantom Detective, ou Detetive Fantasma, que é baseado num personagem popular na Coreia, tá? É vamos dizer assim, um herói medieval na Coreia e que teve várias reinvenções no passar da história. Embora nos Estados Unidos também tenha, no período Pup, um personagem com esse mesmo nome, Phantom Detective. Bom, mas a história do filme é a seguinte: você tem o Hong Jil-dong, que ele é de uma. Ele faz parte de uma que eles chamam de agência de detetives ilegal. Você fica, né? Quando começa, ele se apresenta assim, né? Também tem uma narração em off. Ele fala: não, eu faço parte de uma agência de detetives ilegal e não sei o quê, blá blá blá. Mas por que ilegal? Bom, porque é ilegal porque o começo do filme é ele localizando dois caras, e quando ele chega nos caras e os caras tentam matar ele, ele não faz o esquema do vou desarmá-los e prendê-los. Não, ele mete bala.
Compreensível ser ilegal.
Então a agência de detetives, na verdade, clandestina, né? E tem mais um pessoal que trabalha ali, inclusive, né? A chefe dele direta é a filha do dono dessa agência, né? E o que acontece é o seguinte, e ela, assim, ela é filha do dono da agência e é como se fosse irmã adotiva dele. Porque acontece que O Hong Jiu, ele não tem memórias de antes dos 8 anos de idade dele. A primeira memória dele é a mãe dele sendo morta. E ele não lembra, então ele não lembra o próprio nome dele, o nome verdadeiro. Ele não lembra o nome da mãe, mas ele sabe que aquela é a mãe dele e que aquele cara matou. E passados, sei lá, 30 anos, ele descobriu o paradeiro desse cara, que hoje já é um velho. E o filme, né, a verdadeira história do filme, depois que se é apresentado o personagem e entende o que ele faz, é ele indo ser vingado do cara que matou a mãe dele. O detalhe é, no caminho, né, que o cara tá morando num vilarejo isolado e tal, o carro dele quebra, né, o pneu fura, aí ele para no meio do caminho. E ele vê um carro passando. Quando ele chega na casa do velho, o velho foi sequestrado. Né, o velho do qual ele quer se vingar. O velho foi sequestrado. E com um detalhe, o velho deixou pra trás, na verdade pediu, mandou se esconder, duas netas, duas crianças. O que que o Hong Jiu faz? Ele fala que, na verdade, ele é um policial e que ele tá só fazendo uma investigação de rotina. Aí as meninas, pô, mas o nosso avô sumiu e tal, não sei o que. Vamos procurar o seu avô juntos. E ele vai levando as meninas. E aí a história do filme, a história toda, tem toda uma conspiração que envolve o velho, a explicação de por que ele matou a mãe do Hong Jiu, e a mãe dele não foi a única pessoa morta, embora ele lembre só disso, mas ela não foi a única pessoa morta, e o que o governo quer fazer no vilarejo. E, lógico, né, uma máfia gigantesca que está interessada no vilarejo. O filme é bem bacana, principalmente essa questão do eu quero matar, porque em nenhum momento ele tira da cabeça que ele vai matar o velho. Só que eu quero matar esse velho, mas primeiro preciso encontrar esse velho, sendo que eu tô levando as netas dele junto comigo e as meninas não vão poder ver eu matar o velho na hora que eu encontrar esse velho.
Eu não sei, cara, não sei. Esse tipo de história talvez ele até quisesse, né? Tipo, vai confessar que você fez tudo errado, seu filho da puta, e aí ele mata o velho, né? Na frente das netas, inclusive, pra humilhação máxima. Esse tipo de história não é tão incomum para esse tipo de personagem.
Não, sim, mas esse filme, apesar de ter muita violência, o Hong Jiu, né? O personagem, você vê que ele tem uma linha mais... Ele tem uma linha mais leve, entendeu? Ele vai ser violento quando for necessário.
Porque, pelo como você começou a contar a história, eu já tava pensando, pô, no mangá dessa coisa, com certeza a irmã de criação dele é um interesse romântico. Aí você falou, velho, ele vai estar investigando na puta que eu pariu, essa mulher não vai aparecer no filme, né?
Então, não, realmente ela não aparece, ela não faz parte da história.
Mas no mangá do personagem ela deve aparecer, com certeza.
Não, ela aparece, mas eles não interagem. E o detalhe é que essa história se passa nos anos 80. Então, por exemplo, ele precisa de dinheiro. Ele não existe uma transferência bancária. Ele fala, precisa de dinheiro. Alguém vai mandar. Eu vou mandar. Alguém vai chegar aí com dinheiro. Vai levar 2 dias.
Vai mandar o motoboy, isso mesmo?
Não, inclusive, pra falar com ela, ele tem que ir no...
Orelhão.
É no orelhão, né? No telefone público.
Esse é bom, esse eu vou dar uma procurada. Parece legal.
É bacana.
Tá na Netflix, tá na Amazon, tá onde?
Na DSP.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.